Boa noite, eu sou o José Araújo e estou acompanhado do Carlos Sousa. Vamos dar início à 22ª edição do programa Imprevisível na sua Açores Novo Rádio. A partir de agora, vamos dar a conhecer alguns dados biográficos do nosso convidado. O seu nome completo é Diogo Augusto Tavares da Costa. Nasceu em 11 de dezembro de 1984 em São Miguel, Açores. Diogo Fonseca, como é chamado, foi formado nas camadas jovens do Clube Nome Michelense e do Clube Desportivo Santa Clara. Foi lançado na equipa profissional do Santa Clara na temporada 2002-2003. Fonseca é também ainda o jogador mais jovem lançado na Primeira Liga nos encarnados de Ponta Delgada. Foi Carlos Alberto Silva que promoveu a sua estreia na equipa a 16 de fevereiro de 2003 no estádio Adelino Ribeiro Novo em Barcelos. Fonseca tinha apenas 18 anos de idade. Há praticamente 2 meses, estando em foco as suas 2 primeiras aparições entre os grandes. Dos 3 golos apontados ao serviço do Santa Clara, 2 foram na Primeira Liga contra o Guimarães, vitória por 2-1, e o outro frente ao Beira-Mar, triunfo por 3-1, ambos no estádio de São Miguel, tendo permanecido até 2005 nos encarnados de Ponta Delgada. Na época 2005-2006, transferiu-se para o Vitória de Setúbal, jogou a final da Taça de Portugal em 2006 e a Supertaça meses depois, ambos os troféus perdidos para o Futebol Clube do Porto. Permaneceu até 2006-2007, nesta última época jogou ainda pelo Operário da Lagoa por empréstimo. Vai para a Espanha na época 2007-2008, joga ainda na equipa B do Mallorca e ainda pelo Granada da 2ª Divisão B. Regressa a Portugal e vem jogar pelo Boa Vista na época 2009-2010, depois de ser o melhor marcador. Na época 2010-2011 e 2014-2015 no Feirense da Liga Orangina. Na época 2011-12 no Clube Desportivo das Aves, na 12-13 Tondela, 13-14 Brasov. 2015-2016 e 2016-2017 no Académico de Viseu, 2016-2017 no União Desportiva Oliveirense, 16-17 e 18-19 no Sporting Clube Praiense. Em 2019-2020 finaliza a sua carreira como jogador no Clube União Michelense em São Miguel. Como jogador sénior e na posição de avançado fez 393 jogos e marcou 83 golos. Representou ainda as seleções de Portugal da Sub-21, tendo uma internalização, 45 minutos jogados. Na seleção da Sub-20, uma internalização e 10 minutos jogados. Na seleção da Sub-19, 4 internalizações e 134 minutos jogados. Como diretor desportivo, Fonseca representou 2019-2020 o Sporting Clube Praiense, 2020-2022 o Amora Futebol Clube, 2022-2023 a B SAD, 2023-2024 na época em que estamos o Clube Desportivo Santa Clara SAD. A partir desta temporada 2023-2024, Diogo Fonseca vai liderar o departamento do scouting, recrutamento e análise do Santa Clara SAD. Esta nova estrutura, constituída por Clemente, diretor técnico, e Diogo Fonseca, vai fazer a ponte entre a administração da SAD e as diferentes equipas técnicas, com especial enfoque a sua equipa profissional. Como denominador comum, Fonseca e Clemente apresentam o facto de serem açorianos, embora com origens diferentes no futebol. Clemente foi formado no Operário, clube que fez a sua estreia como sénior, enquanto Fonseca cumpriu parte da sua formação no Clube União Michelense, estreando-se como sénior no Santa Clara, mas também a curiosidade de ambos terem sido avançados. Os estilos e formas de atuar eram diferentes, mas ambos mostravam apetência por atacar as redes contrárias, tendo cada um à sua maneira deixado a sua marca na história do clube.
José Araújo e Carlos Sousa apresentam Imprevisível. 2 horas de música e tradições com as nossas gentes. Imprevisível, tudo em português. Para ouvir às quintas-feiras a partir das 20, na Açores Novo Rádio.
Muito obrigado ao Diogo por ter vindo aqui ao nosso programa do Imprevisível na sua 22ª edição, como já disse.
Cá estamos nós em mais uma quinta-feira, neste dia 13 de julho de 2023, para levar a vocês o 22º programa do Imprevisível. E como é habitual, é imprevisível, algo de imprevisível acontecerá sempre em cada programa. E como o Araújo também já disse, aqui é o Diogo, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da Açores Novo Rádio, para levarmos até vós mais algo de um açoriano, mais algo de alguém que faz e muito bem, coisas boas pela sua terra. Diogo, palavra tua.
Meus amigos, antes de mais, agradecer do fundo do coração o vosso convite. É verdade que sinto muito, muito feliz, primeiramente, por regressar à terra de onde nasci e pronto, e pela oportunidade que os senhores me estão a dar hoje de poder partilhar algumas das minhas experiências de vida, de futebol e poder também aprender um pouco mais convosco e é sempre bom estar presente aqui convosco.
Olha, eu tenho que lhe fazer uma pergunta desde já. O Diogo não tem nada a ver com futebol, mas o Diogo é católico.
Diga.
É católico.
Se sou católico. Eu considero-me católico.
Pronto, então vamos combinar já uma coisa. Vamos deixar os senhores de parte. Está bem?
Foi a boa entrada do Carlos.
Combinado.
Vamos deixar os senhores
à vontade,
de parte. Vamos ter aqui uma conversa como tem sido nos outros programas. Podemos nos tratar todos pelo nome próprio, Carlos, à vontade, sem patamares e sem estruturas. Vamos falar é de futebol hoje aqui, que é o fundamental, e melhor do que eu, tenho ali o meu bom amigo Aruz, que é um homem que está ligado bastante ao futebol, e ele talvez já tenha algo ali, não sei se tem algo na manga, que ele está de manga curta, não sei.
Ah, está bem, está certo. É assim, mas tem sempre coisas aqui e tive que fazer uma boa prospeção do que é de facto o Diogo, qual foi o seu longo caminho para chegar hoje e ser uma pessoa credenciada no futebol, como diretor, que não é qualquer pessoa que é diretor de uma SAD, é porque tem valor e ele já demonstrou ao longo dos anos também pronto passou, não foram já poucos aqueles clubes como diretor, o Praiense, uma equipa da terceira que esteve lá, foi a sua primeira pontapé de saída, lembro perfeitamente disso, na época de 2019-2020, quando encerrou aqui no Nomicalense.
Sim, mas já como diretor
desportivo. Como diretor
desportivo. Já estava como diretor desportivo, mas teve que vir fazer cá o fecho da sua estadia, na estadia da sua prática do futebol, no seu clube de coração, que também teve na sua formação, que foi o Clube União Miquelense. Clube União Miquelense este que fez aquela bonita homenagem, tive o grato prazer de fotografar o Diogo e de estar lá também presente, e aquilo foi uma maravilha, foram momentos inesquecíveis.
Sim, sem dúvida. Eu considero que eu no futebol tenho dois grandes amores, não é? Eu tenho inegavelmente um grande amor pelo Clube União Miquelense, que pelas pessoas do clube que abriram as portas para o futebol desde que me lembro, desde muito jovem. O meu sonho sempre foi jogar futebol, como
quem
toda
é
a criança.
Que não gosta, quem não gosta? Não é?
Nem que seja com o nível de trapos em casa.
E esta minha atividade começou do berço, lá em casa dos meus pais, e foi o senhor Chico Branco que na rua abordou a minha mãe um dia, no Jardim da Zenit, ali à beira do Jardim da Zenit. Dona Natália, porquê é que o seu filho não vem jogar? Ah, a minha mãe, sempre normal na altura, né? As mães estão sempre mais reticentes com a questão de futebol, a escola. E então fiz a primeira promessa à minha mãe que não baixaria as notas, né?
Aquelas promessas que têm que sempre ser feitas aos pais.
Sim, sim. E fui e consegui cumprir com distinção. Pronto, foi essa a oportunidade que tive para começar a jogar futebol federado, não é? no Clube União Miquelense. Tenho este grande amor.
Quem foi o seu primeiro treinador, União Miquelense?
Olha,
se recordas? Faço aqui que eu
lembro, não lembro perfeitamente da cara, eram dois, um chamava-se Nuno, o outro já não me recordo do nome, era um loirinho. Não, se vir uma fotografia deles e reconheces, foram meus treinadores. Um chamava-se Nuno, sei perfeitamente, o outro acho que tinha um apelido chamado Mega, era o apelido dele, era este, pronto. E
mega treinador,
exatamente. E na altura comecei a treinar o Jacques Correia, e
no velhinho Jacques Correia,
peladão. E a minha, o meu primeiro treino aparece lá, não é? E a pergunta que é feita a todos os jovens: onde é que tu gostas de jogar, não é? Qual é a tua posição? E pronto, ele definia um pouco aquilo que seria o meu futuro. Eu disse: eu quero jogar na frente, quero fazer golos. Então aí começou um pouco por aí. Eu tenho uma curiosidade: que no primeiro jogo que fiz, nós jogávamos num liceu. Lançar aqui já esta curiosidade do futebol. O meu primeiro jogo que foi no liceu, lembro-me perfeitamente, jogámos contra o Marítimo, sub-10. Aquilo era futebol de 7, mas era pelado. Neste jogo acabei por fazer 2 golos de cabeça, já tinha uma dimensão física ligeiramente avantajada
em relação aos outros colegas,
e ali a minha técnica de cabeceamento que apurei durante toda a minha infância em casa dos meus pais, porque pá, eu era, lançava a bola, eu tinha uma brincadeira muito específica em casa dos meus pais. Isto estou a contar em primeira mão, ok?
Não há, por isso não é que o nosso programa é imprevisível.
Estou a contar mesmo em primeira mão, desde sempre. Eu tinha uma brincadeira muito específica, e isto pode explicar um pouco a minha facilidade na
elevação
que tive na minha técnica de cabeceamento. Fui um ponta de lança de finalizar muito, muito melhor de cabeça do que propriamente de outra forma. E eu passava tardes à porta da casa dos meus pais, tinha uma caixa de correio. Para dentro era uma caixinha, fazia mesmo uma caixinha em forma de baliza, e eu passava às tardes com uma bola de ténis a tirar a bola para a parede e a tentar metê-la de cabeça dentro da caixinha.
Isso não é nada fácil.
Não era fácil, porque
a caixinha era pequenina.
O espaço de onde a bola de ténis entrava era ali uma margem de 2 milímetros, uma coisa, ela tinha mesmo que entrar ali, então passava tardes ali, pimba, 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 pimba. Ainda hoje é motivo de...
Mas chegaste a meter a bola lá alguma vez?
Muitas vezes.
Okay. Isso é que é importante.
Ali, muitas vezes. E então isto, voltando ao primeiro jogo que fiz como federado, fiz 2 golos e criou-se ali logo uma algazarra. As pessoas do Marítimo duvidaram da minha idade, o meu pai teve de ir a casa com pressa e buscar o meu cartão, o meu bilhete de identidade na altura, porque as pessoas do Marítimo estavam ali no campo a contestar o jogo, porque tinham levado um jogador maior de idade e acabei por iniciar assim, né? De uma forma positiva, né? Estes foram os primeiros anos, não é? Que me introduzi no futebol federado, mas eu sempre tive muito, muito presente na minha cabeça, sempre fui muito focado desde miúdo. Eu queria ser profissional de futebol, queria ser jogador, não é?
E os teus pais viam isso com boa atitude?
Sim,
e apoiavam?
Obviamente, também entendiam que eu tinha o equilíbrio necessário para poder não falhar na escola e nas minhas, no meu atributo escolar, não é? Obviamente, porque se começasse a baixar as notas, naturalmente que tomariam medidas como qualquer outros pais, não é? Eu aí agradeço e vou estar sempre agradecido de fundo do coração aos meus pais, que eles nunca me cortaram as pernas para nada e sempre me deram liberdade e autonomia para ir pelo meu caminho. Entendiam também que sempre tive este foco e que nunca me desviei por maus caminhos, não é? Nunca me desviei por maus caminhos. E portanto, sempre tive também um bom entendimento do contexto. Sempre percebi desde cedo que para ser profissional de futebol teria de me esforçar mais. Sabia que as possibilidades de ser profissional de futebol em São Miguel eram curtas, não é? Porque não havia, eu presenciei a subida uma primeira vez desde sempre, pela primeira vez do Santa Clara à primeira divisão, não é? E este momento acaba por também fazer um certo clique em mim, porque eu era jogador do União e eu pensei assim: bem, eu se quero ser profissional de futebol e chegar à primeira divisão, o meu atalho é o Santa Clara.
Sim, o Santa Clara foi na altura foi dos máximos, estava no máximo, mas o União Miguelense teve umas épocas que ascendeu também aos nacionais, e depois houve ali uma grande rivalidade entre as duas equipas.
Sim, certamente, sim, e já lhe contarei também a minha transição júnior-sénior.
Que não foi nada fácil.
Não foi fácil emocionalmente, mas já em juvenil apareceu aqui a possibilidade de ingressar no Santa Clara. Naturalmente que as pessoas do União Miquelense não
gostaram.
Não gostaram nada, não aceitaram.
Por sair de um extremo da cidade para o outro extremo.
Mas eu, pá, dei a cara, expliquei e disse, não tinha ido inventar muita coisa. Eu disse, eu quero ser profissional de futebol, quero chegar à primeira divisão. Eu não vou ao Benfica à experiência, não vou ao Sporting.
Na altura não havia estas.
Não havia. Eu para chegar a profissional de futebol, para chegar à Primeira Liga, é o Santa Clara que está. E eu lembro que na altura as pessoas até se riram um bocado, não é? Tipo, vai ser difícil, ou estás a sonhar um bocado alto, não é? Pronto. Esse tipo de situações sempre serviram de gasolina para mim, ok? Isso foi algo que
não perdeste nunca. Não, a fé.
Não, fé e motivação. E eu sou do tipo,
e o foco também aumenta-se, exato.
E eu sou do, eu tenho uma personalidade de que quando me sinto descredibilizado, subestimado e em certa forma não reconhecido, eu acendo uma chama interior que me faz ganhar resiliência e não, agora é que eu vou mostrar que as pessoas estão erradas. E desde jovem, e foi este um bocado o chip que me orientou quando entro no Santa Clara, porque a primeira ideia era que o Santa Clara juvenil tinha uma grande equipa, tu não vais jogar no Santa Clara, comecei por aí, não vais jogar no Santa Clara, não vais chegar aos séniores, não vais isso, não vais aquilo, não vais aquilo, não vais aquilo. E portanto isto, habituei-me a ouvir o não para demonstrar que as pessoas estavam erradas. Portanto, sempre desde jovem habituei-me a desafiar as probabilidades. Sousa, então... vou para os juvenis com o Mr. Pacheco, o pai do Pedro Pacheco, e quando ninguém estava à espera, pá, eu entro com toda a força e ele dá-me uma oportunidade e começo a agarrar, a ganhar o meu espaço no Santa Clara, não é? Portanto, e a partir daí também comecei a ganhar um grande respeito, um grande amor também pelo Santa Clara, porque o Santa Clara é inegavelmente o clube que me abriu as portas para o futebol profissional, que me deu esta oportunidade de poder seguir esse sonho, e também por ter crescido enquanto pessoa, porque o futebol ajuda-nos a... Isto é transversal a todos aqueles que andam no futebol e são considerados homens do futebol, não é? O futebol molda-nos como atletas e também como homens, não é? E no Santa Clara, numa fase final da formação, não é? Aí já os tabuleiros viraram, já a União Miquelense é que já estava com o domínio vencedor da formação, deixaram um toalho. Eu nunca fui campeão de São Miguel.
Na formação nunca fui.
Nunca ganhei um título de São Miguel.
Em nenhum dos clubes, quer anteriormente no União Miquelense, quer no Santa Clara.
Nem no Santa Clara, porque quando estava no União Miquelense fiz dos sub-10, pronto, sub-12 iniciados, o domínio estava tudo do lado de Santa Clara.
Santa Clara sempre dominava.
Não,
a formação.
Dominava.
Muito embora hoje em dia já tenha também o União Miquelense um clube certificado, temos de dar o valor, um clube certificado de 3 estrelas, se não falha a memória, é que isto já diz muito daquilo que eles fazem. Tem um bom diretor, que é o Arsénio, votado, e tem de facto ali toda uma equipa de treinadores e diretores muito bons. Tenho acompanhado os últimos anos o União Miquelense, por isso...
O Arsénio conhece-me desde miúdo. Eu já não considero o Arsène um diretor. O Arsène vai ser indagavelmente uma referência do União Miquelense.
Já é uma referência.
Eu diria até mais, não só para o União Miquelense. Ele acho que é um exemplo.
Uma referência para o futebol açoriano. Miquelense e açoriano. Porque
o que ele tem feito pelo desporto.
E nesse caso do não estou aqui a dar um elogio barato, né?
Não, é verdade.
Saco. O Arsène, aquilo que tem feito pelo União Miquelense e pelo futebol açoriano é de se merecer uma distinção, mas exclusiva, ok? Exclusiva. Portanto, e na altura, voltando aí, o União Miquelense começa a ter o domínio numa fase juvenil júnior, porquê? Porque aparece o fenómeno do jogador açoriano ou dos jogadores, os melhores jogadores, quererem sair do Santa Clara por não acreditarem que teriam sequência a nível sénior, que não teriam essas oportunidades. E então este fenómeno aparece e o Santa Clara começa a perder os melhores jogadores para diversos lados, grande maioria para a União Miquelense, ganhou força, não é? E na minha última época de júnior, eu sou verdadeiramente aliciado em regressar à União Miquelense. Fui convocado por uma... Reuni na sede do União Miquelense com o Pedro Henriques, na altura o treinador, o Sr. Luís Arruda, o Sr. Luís Cunha, e tinha um projeto para mim, um projeto não só para mim, para o Tiago Silva, o conhecido Botich, que era uma grande promessa, tinha um pé esquerdo fabuloso, o Botich. E eles já me ofereceram na minha última época de júnior uma verba para poder treinar nos séniores e categoricamente ser campeão de ilha, não é? Só que eu abanei ali, confesso que estive ali, abanei, não digo duvidei, mas avaliei um momento e que disse pá, mas foi pouco tempo. Eu disse, não, eu é profissional de futebol, eu vou até o fim. Se não conseguir, eu tenho sempre as outras equipas aqui à volta para me consolar. Se a União não me quiser, eu digo para o outro lado, para o São Tiago, para o Operário.
Vamos só fazer um pequeno interregno aqui no nosso desenvolvimento daquilo que estás a dizer, porque eu sei que também gostas muito do Rui Veloso e tenho aqui algumas músicas aqui em alinhamento para que durante a nossa conversa, por uma maneira também da gente estar um bocadinho mais descontraídos, porque o Diogo está descontraidíssimo, está à vontade, está aqui porque ele já me conhece há algum tempo e ao mesmo tempo a nossa maneira de estar aqui, mas o Carlos é sempre aquela à vontade que a gente põe os nossos convidados, porque assim é que vale a pena a gente fazer alguma coisa pelo desporto, pela cultura e pelas tradições da nossa terra.
Voando uma laranja na falésia, olhando um mundo azul à minha frente, ouvindo roxinol na redondeza, no calmo improviso do poente, embaixo fogos trêmulos na estela, ao largo as águas brilham como prata, e a brisa vai contando velhas lendas de portos e baías de pirata. passado nem futuro.
Foi Rui Veloso com o tema Porto Covo. É um dos gostos do nosso convidado, que ele de facto ele estava aqui a falar da sua transição entre estar ou não estar no Santa Clara, se deveria ir para a União Miguelense. Isto foi o nosso ponto de interregno antes dessa boa música do Rui Veloso, que nos tanto gostamos de ouvir no nosso dia-a-dia.
Certo, não, e foi nesta altura que não, eu tomei a decisão, vou até o fim com o Santa Clara e lembro perfeitamente que a equipa ficou completamente desmantelada, até o Pacheco, que foi uma figura emblemática do Santa Clara na altura, até foi para o Pico da Pedra. Até ele não acreditava que um dia podia jogar no Santa Clara nos séniores, é? Porque ele foi para o Pico da Pedra. E o fato de ter ido para o Pico da Pedra no último ano júnior também foi bom para ele, porque ele apareceu a nível sénior e fez uma grande época na altura. E então eu começo esta última época de júnior, não é? Começo a treinar sozinho, fazer um treino extra, preparar-me para eventualmente poder ser chamado ao plantel sénior de Santa Clara na altura.
Estava Carlos a jogar, Alberto Silva.
Não, foi o Manuel Fernandes ainda que Manuel iniciou Fernandes. A época. Foi o Manuel Fernandes que iniciou a época. Uma super equipa, iam jogar até assim ter tudo. O maior investimento na altura de sempre do Santa Clara.
E depois o Carlos Alberto Silva vem depois?
O Carlos Alberto Silva vem em novembro, salvo novembro ou outubro, na altura que o Manuel Fernandes sai.
E ele traz consigo um adjunto,
o Eric Gomes.
O Eric Gomes, digamos assim, aquela cabecinha com aquelas grandes ideias do futebol, e que já é um homem que tinha já bons conhecimentos.
Sim.
Associados e bem ao Carlos Alberto Silva, mas o Carlos Alberto Silva, já quando veio para os Açores, já veio assim num momento.
Ele não foi jogador do Carlos Alberto Silva. O Carlos Alberto Silva treinou por dois anos, foi bicampeão 90 e 91, salvo erro. E pronto, e acontece que outra história engraçada que também poucas pessoas sabem. Começa a época, não é? E eu começo a ficar frustrado por não ter uma oportunidade de sequer ir fazer um treino à equipa, não é? E eu às quintas-feiras ia jogar a bola para a universidade, também com malta de futebol, juntava-se o Peixinho, o Quental, malta que estava na altura no Operário, não é? Estava no Operário e já não me lembro bem como é que eu acabei por cair ali no meio deles, mas passei a ir jogar às quintas-feiras com eles, às quartas-feiras à noite, uma coisa dessas. E então eles começam a reparar que eu era mexido, pá, pronto, tinha a minha habilidade, e disse, tu, como é que está a tua situação? E eu, estou aqui, olha, não me levam a treinar os séniores de Santa Clara, estou um bocado a extravasar um bocadinho a minha frustração, e um deles diz assim, então, porque é que não vens treinar ao Operário? Vou falar com o Filipe Moreira.
Outro grande treinador que passou por cá.
Exatamente.
E treinar o Operário sem sair do Santa Clara? Ou ter que sair do Santa Clara para ir para o Operário? Como é que é?
Eu?
Sim.
Não, e aí é que começa
a explicar bem esta bronca, para que as pessoas que estão do outro lado possam perceber.
Uma bronca tudo o tamanho, que eu não fui atingido, mas... Por isso é que às vezes as coisas não se resolvem somente a falar. As coisas não se resolvem. Neste país, eu, pelo menos a minha ideia, nós vivemos num país onde há coisas que não se resolvem somente de forma diplomática. Mas isso é a minha opinião.
Infelizmente, não é?
E então, na altura, olha, falei com o Peçanha, que era o meu treinador, pá, e ele sempre me deu todo o apoio, e ele na altura levou com a brasa toda. e apoiou-me e disse: oh, mister, olha, estão-me a convidar para eu operar e tal, para treinar, pai, posso-me ir lá mostrar? Ele disse: então não podes, vai lá, já que estes aqui não abrem, não estão a dormir, vais tu, vais ao operário. Então eu fui uma vez, fui treinar, ia treinar às quintas-feiras, fazer o treino de conjunto. Treino de conjunto às quintas-feiras no operário. Fui uma vez, fui duas, à terceira semana, já me perguntavam: pá, mas tu, pá, não queres vir para aqui, não queres vir para aqui? E eu sempre mantive à margem de tudo, não é? Acredito que a coisa torna-se séria quando da parte do operário há um contacto formal para o Santa Clara, no sentido de me repescar para o operário, não é? Porque na altura até estava, não sei se lembram, um médico que jogou no Marítimo, o Vado, que estava no... jogou operário, o Vado. E ele até disse: ah, se eles não quiserem, ficas aqui, ficas com a gente, que tu tens muita margem de crescimento. E isto deu, eles souberam, não é? Mas porquê? Então eles devem ter souberam, não é? Porque o Peçanha reconheceu, tiveram uma reunião, pá. Então eu, jogador do Santa Clara, não é?
A treinar no operário
às quintas-feiras.
Não cai nada bem.
E o Mister sabia, não é? Que era o pessoal.
Não, e o Mister sabia. E o Mister, eventualmente, penso, ele nunca, mas penso que foi-lhe pedido satisfações. E o Mister Peçanha é um gajo.
Assumido.
Um Mister, não é? Um homem, acho que fica mal, um homem. Sempre como o estilo de jogo dele, aquilo ele diz é assim, papo reto, não, assim, então, se vocês não deixam o rapaz ir treinar aos séniores, o homem vai treinar para o outro lado e ele é capaz de ir para o próprio, epá, não, e tal, e afinal lá me deram uma oportunidade de ir para ir treinar à equipa sénior de Santa Clara.
E assim apareceu o
e
Diogo,
apareceu a minha Luciano. Porta de entrada de níveis. Foi preciso ir treinar o operário para criar uma certa rebeldia, foi preciso tornar-me de certa forma rebelde para dizer: pá, então, mas está a oportunidade.
E aí podia entrar a velha história: senta-te à espera da sorte para ver o que é que acontece. Se ele ficasse sentado à espera, nunca acontecia nada.
Ainda estava sentado à espera.
Por iniciativa própria, e foi aceito, bem aceito no operário. E também teve o Mr. Peçanha, que também não fechou.
Não deixou cair.
Exatamente, não manteve, mas também não te manteve preso nas garras do Santa Clara, não. Tu és daqui, continuas a ser daqui, mas tens a oportunidade de ir ali à quinta-feira, vai lá experimentar.
E também era bem treinado lá. O treinador que estava lá, também era uma pessoa com muito conhecimento de futebol.
E o Peçanha, enquanto treinador, naturalmente que sentia-se frustrado porque perdeu os melhores jogadores, por todos
aquela
saíram.
Aquela geração tinha uma geração no Santa Clara muito
e
boa.
E o único que ficou fui eu. Fiquei porque queria chegar aos séniores de Santa Clara, queria jogar na primeira liga no Santa Clara.
Sim, sempre com o objetivo de ser profissional, exato.
Cria esta oportunidade.
São opções, e foi uma opção
provavelmente, e provavelmente, isto é a minha opinião, e conto o que conta, porque eu não vivi este momento, não estava lá, não sei, mas provavelmente, sendo o Peçanha o homem que é, e que todos nós conhecemos, como açorianos, sabemos bem como é que ele é e como é que ele reage a certas situações, creio que, de modo não informal, o Santa Clara devia saber que estavas a treinar à quinta-feira no outro lado.
Sim,
de modo não nada formalizado, não é? Olha, entre conversa, olha, o miúdo está aí, o miúdo lá, como é que ele chamava, não sei, olha, está a treinar em tal parte à quinta-feira, porque vocês aqui não se mexem, não é?
Exatamente, pronto.
Até chegar a esta conclusão da mini bomba, não é?
Exato. E no primeiro treino fui lá ao Estádio São Miguel fazer um treino conjunto, entrei na segunda parte. E aquela baliza do Tupo Norte, aquela baliza é abençoada, sempre me dei bem com aquela baliza. E foi lá a primeira que apareceu, disse: epá, a primeira que tive enquadrado aquilo é... E nem vou olhar para a baliza, percebi onde é que ela está, mas nem vou olhar, é pumba, também não tenho nada a perder. Pá, acertei-lhe bem, a bola entrou mamelada, beijei a malha lateral, tchás. E no final do treino, lembro que estava o Manuel Fernandes, o Casal Almeida, estavam alguns lá, o António Oliveira, o adjunto, lá sentado, és tu que queres ser profissional de Santa Clara? És tu que queres ser profissional de Santa Clara? Ou seja, és tu significa que já tinha havido falatório da questão. Então és tu que queres ser profissional de Santa Clara? Sabes que isso custa e tal? Não, eu quero ser e estou disposto a fazer os sacrifícios que
E então, a partir daí, começaste a te ver com outros olhos?
Não, a partir daí, não, comecei um caminho muito longo. A partir daí, eu considero que começou a minha verdadeira formação no futebol.
Estão dali rodeado de pessoas que...
A minha verdadeira formação
grandes,
no futebol...
Grandes artistas da bola.
Não, sim.
Estavam só da clara nessa altura.
Questões de nível tático, o jogo muito mais rápido, muito mais forte, pouco espaço, pouco tempo para decidir, né? Tive alguns problemas de adaptação, mas tive o apoio total de todos e jogadores. Lembro perfeitamente e guardo com muito carinho Sérgio Nunes, Vazela, Figueiredo, Fernando, Cali, Gabor, Miner, com alguns ainda mantenho contacto, quase... Eu falei com o
Portela não é dessa altura.
O Portela, o Luís Soares.
O Portela teve cá este fim de semana.
O Portela, o Luís Soares. Falo com alguns de vez em quando. O Fernando, contei ao Fernando que vinha para Santa Clara de novo. Ele ficou extremamente feliz por mim. E guardo com muito carinho estes tempos. E portanto, aí dá-se o meu início no futebol profissional. Quem me dá esta oportunidade é o Manuel Fernandes, e ele, passado ali um mês, dá a indicação ao Santa Clara de se fazer um contrato profissional comigo, não é? Antes de mim já tinham estado Nelson Faria, Bruno Malo, já tinham estado no...
Alguns jogadores já experiência no Sénior.
Sim, não, fizeram parte do plantel.
Já fazendo parte do plantel, não é?
Só que entretanto eles saíram, pronto, e cresce aquela desilusão que o jogador soriano não se aguentava na... E eu também acabei por sofrer por isso, né? A equipa de terceira divisão também não tive a liga na sequência.
Sim,
eu é que agarrei na mochila e fui para o continente. Portanto, esta altura eu também tenho que considerar o Santa Clara
um
trampolim, e tenho grande respeito e amor por Santa Clara, porque eles é que me abriram as portas. Inevitavelmente o Mr. Carlos Alberto Silva, que finaliza o trabalho iniciado pelo Manuel Fernandes, e dá-me a oportunidade de me estrear na primeira divisão na altura, né, com 18 anos.
Estava ali com poucos meses, como eu disse na biografia.
18 anos e 2 meses.
E 2 meses. E então jogas cá pela primeira vez nos Sénior contra o Guimarães. O Santa Clara ganhou 2-1?
Não, jogo no Gil Vicente. Jogo no Gil Vicente. 13 de fevereiro de 2003.
16 de fevereiro de 2003, no estádio de Adelino Ribeiro Novo, em Barcelos.
Exatamente, 16, exatamente. Marca a minha estreia.
Sim. É a estreia, é verdade.
Faço uma assistência para o Bruno Ribeiro. Ganhamos o jogo no minuto 90. Já foi.
O que eu já estava a dizer do Guimarães já é mais tarde.
É na semana seguinte,
mas já é em Ponta Delgada.
Já é em Ponta Delgada, exatamente.
Porque quando marcas os golos, é bem dizer, digamos assim, já é em Ponta Delgada, no nosso estádio.
Não, foi. E pronto. Aquele agora, falando sentimentalmente, aquele golo foi um.
O do Guimarães.
Sim,
foi o primeiro.
Aquele golo, aqueles. Eu lembro perfeitamente de tirar a camisola, eu não sabia a mão. A minha cabeça ali, entrei em êxtase, né? E eu estive ali em uma fração de 2-3 segundos, passou-me toda a minha infância, toda a minha juventude na cabeça.
Sim, senhor. Mas a gente também tem aqui alguma coisa que é. Mais uma música, mais de pode ter gosto, mais também, que é o Chico Fininho, do nosso amigo do Rui Veloso. Vamos então a ver já de seguida.
Na sua, sempre cheio do espírito, segue o seu caminho. Uma merda na algibeira, o Chico Fininho, briga da cadeira.
Chico Vini. Um chute nas jutetes, curtindo uma tipo de heroína, sapato, play, bigode e joanetes. A noite vem já malandina, ele é o maior da Cantareira. Pachule, borbulhas e brilhantina, cólicas, cormudo e caganeira. Em cada esquina a vida só tem um problema, um ácido com muita estricnina. Cantareira abaixa, abaixa a cantareira. Jesus limpando todos os engenheiros. Chico Fini. Chico Fini. Chico Fini. Chico Fini. Chico Fini.
Este tema é sempre...
É sempre Chico Fini.
Do Rui Veloso. Mas não querendo aqui de desconcertar, digamos assim, aqui o Diogo com as suas boas lembranças, estávamos a falar no primeiro golo que marcaste com o Guimarães, foi um extravasar-te, puseste todas as tuas ideias, aquilo saiu tudo cá fora.
Sim, foi acho que foi uma
alegria enorme,
uma exclamação em todas aquelas opiniões que não acreditavam que era possível de secar um produto da formação do Santa Clara poder chegar a sénior e poder dar a sua participação e ser mais valia, não é? Acima de tudo, acaba por preencher aqui uns extras interessantes, ser ainda a formação de Santa Clara, sou de Ponta Delgada, nascido, criado na freguesia de Santa Clara, portanto acho que a União Miquelense é uma parte muito importante para mim. O Santa Clara não pode ficar atrás e são os dois grandes amores. Tenho os dois clubes mais representativos, não é, da cidade de Ponta Delgada.
Isto era quase tema para passar o Marco Paulo. Eu tenho
dois amores, não é?
Não, é verdade, mas isto é assim, o União Miquelense foi de onde começaste a dar os primeiros pontapés.
Exato.
O Santa Clara foi aquele que lançou, desculpa aqui o termo, mas é ribalta do nosso futebol, ou seja, na primeira liga, o grande impulsionador, como acabaste de referir, recordando só o Carlos Alberto Silva, que te lança ainda como júnior, com três meses ainda estavas fresquinho de fazer anos, lança-te, é uma grande responsabilidade de um treinador por um jovem e ainda a ponta de lança, que às vezes assim um defesa, assim um médio, muitas vezes eles apostam assim, mas a fazer uma aposta num ponta de lança, e o Santa Clara na altura precisava e muito de pontas de lanças, e recordo-me ainda de algumas coisas, mas...
Acabei por ter essa oportunidade, porque também a sorte também conjugou a meu favor. Lesionou-se o Brandão, não estava bem, lesionado. O Santa Clara tinha buscado um espanhol, Ivan Penharanda, que também acabei por ir embora logo em janeiro, porque chegaram à conclusão que eu produzia o mesmo rendimento com este jogador. O Jorge já era diferente e, portanto, aquilo acabei por ter ali uma via aberta para ter esta oportunidade. Vou-vos contar uma curiosidade, uma história que eu tenho com o Carlos Alberto
Silva. Força, força. Isto é sempre imprevisibilidades que o nosso programa tem.
Imprevisível.
Isso também aqui é uma maneira das pessoas conhecerem o que é o Diogo. O Diogo esteve afastado por razões profissionais da nossa ilha, esteve na Terceira durante muitos anos, depois emigrou, utilizar aqui o emigrou de armas e bagagens para o continente, e as pessoas aqui em São Miguel deixaram de ouvir falar do Diogo. Agora ouviram falar muito do Diogo porque ele está agora como diretor do scouting do Santa Clara SAD, e aí ele tem um trabalho agora para demonstrar que, de facto, ele também é do Santa Clara. Não foi só dar aqueles primeiros pontapés na primeira liga, mas como agora dar os primeiros pontapés como um diretor noutra dimensão. Não quer dizer que os que ele passou na SAD, as últimas onde ele teve, que normalmente não era um bom clube. Não, mas agora o Santa Clara é aquele clube que já tem outro simbolismo, porque ele já envergou aquela boa camisola. Sim. Recordas-te ainda de qual era o teu número?
Na camisola? 19. A camisola está intacta. Vai ficar para a minha filha, para ela guardar. Está lá intacta. Então, a história, curiosidade, nós íamos jogar às Antas, não é, com o Futebol Clube do Porto. O jogo era à noite. E nós, ali, a seguir ao lanche, à meia da tarde, aquela malta gostava muito de brincar comigo, Fernando, o Cali, o Paivo, o Luís Vazela. Eles têm muita mania de vir-me agarrar ao quarto e mandarem-me para o elevador, despir-me todo. Eles andavam sempre com muita brincadeira comigo. Era normal, era o Benjamin. E eu aceitava bem isso. E há um dia que nós estamos ali a descansar o lanche, antes da palestra, e vem o Fernando, que passava muito tempo no nosso quarto, né? Fernando e Cali, os dois angolanos. E o Fernando vem lá, tal, entra e diz: olha, o Mister quer falar contigo, está lá em cima à tua espera. O Mister quer falar contigo, disse que está a brincar comigo, né? Que eu não fiz caso daquilo, fiquei ali. Então o Fernando ficou ali e tal. Então ainda estás aí, o Mister quer falar. Isso, Fernando, estás a brincar comigo, não estás? E eu deixo sempre: então está bem, olha, tu é que sabes. Assim, ele nunca se riu, né? Eu, passado aí meia hora, batem-me à porta, e eu é o Mister Eurico Gomes. Ele: então pá. E eu: o que é que foi, Mister? Então o Mister está lá em cima à tua espera há meia hora. E eu disse: ei, ganda barracada. Então pá, fiquei logo a suar a barrigada à volta. É o Mister, Casa Alberto Silva. Agarrei, pá, fui lá acima e tal. E, pá, Mister, com licença. E eu lembro-me perfeitamente. Ele tinha muito esse jeito. Ele sentava-se de uma forma muito, com muita classe, com a perna cruzada, estava lá na beirinha da cama, à frente da televisão. Estava: não tem problema, vem cá, senta aqui, quero falar contigo, menino. Eu me disse: peço desculpa, porque estão sempre a brincar comigo, disseram que me seria, eu não acreditei. Não tem problema. Então, o meu ídolo de infância foi sempre o Ronaldo Fenómeno. Ok, quero salvaguardar aqui as distintas comparações, não há comparação possível, mas só pelo fato de ele ter mencionado o fenómeno na sua comparação, é algo que eu também vou guardar para o resto da minha vida, e vou-lhe estar agradecido ao homem que infelizmente já faleceu. E ele, ou seja, qual era a ideia dele? Ele tinha decidido meter-me de início nas Antas. Então, a forma dele me soltar, ou seja, para não ficar nervoso, ele disse: ah, não sei se você sabe quem é, o Ronaldinho, o Ronaldo. Eu sei perfeitamente, sabia a história toda, que ele foi o homem responsável por lançar o Ronaldo Fenómeno no Cruzeiro, no Estádio da Luz, não é? E ele falou do Ronaldinho, que estreou-se e tal, e eu lembro-me dizer:
isso era uma para descontrair.
Exatamente, né? Ah, mas ele na Luz, não sei, e ele com toda a humildade, vocês não têm noção, a humildade daquele homem, ele a dizer de uma forma, não de vaidade, mas humilde, dizer: não sei se sabe, mas eu já treino o Porto, já treinei o Porto, conheço bem aquela gente, conheço, eles intimidam muito, se o míster, o míster foi campeão duas vezes, sei perfeitamente, ah, ainda bem que sabe, que bom, muito educado, eu lancei o Paulinho Santos, lancei tudo, e também lancei o Ronaldinho, ele foi lá para dentro, não, se o míster, ele me diz, o míster, quem me dera ser igual ao Ronaldo? Quem me dera ser igual ao Ronaldo, que eu decidi o jogo para si hoje, não havia cá mais história. E não, e ele disse, olha, vamos ter você de início, sem problema, não ligo a bancada, faço o seu jogo, bah, tudo muito bem, aquilo tudo muito bonito. Resumindo da história, perdemos 5-0, eu fui substituído aos 15 minutos da segunda parte e toquei uma vez na bola. Nós fomos completamente amassados pelo Porto de Mourinho, ganhador da Taça UEFA. Era um rolo compressor completo, era uma intensidade de jogo, uma coisa impressionante, eles vinham todos os lados, era uma coisa impressionante aquela equipa, uma coisa impressionante.
Alto profissionalismo, altos investimentos.
Sim, sim, completamente, um nível completamente diferente. E pronto, e pegando aqui na história do Santa Clara, pronto, fazendo fast forward aqui na 20 anos à frente, não é? Porque isto foi em 2003.
Sim, sim, mas ainda tem uma grande momento da sua vida, que já não foi no Santa Clara.
No Vitória.
No Vitória de Setúbal, que teve, né, jogou a final da Taça de Portugal em 2006 e a Supertaça meses depois.
Eu tenho aí a época do Vitória.
Ambos os troféus, evidente e lógico, que foram ganhos para o Futebol Clube de Porto, também foi com o Futebol Clube
de
Porto.
Sim, exatamente, minha besta negra, o Porto.
Mais uma para mais. Esta é conhecida pública, a que acabou de referir há bocadinho com o Carlos Alberto Silva. As pessoas não sabiam que foi a primeira vez que o Diogo exprimiu essa sua grande satisfação de jogar num grande palco de Portugal, que é o Estádio do Dragão. Isto não é fácil.
Estádio das Antas. Só não joguei no Estádio de Alvalade Antigo nem no Novo. Neste ano tive a oportunidade de jogar nas Antas com 55 mil pessoas. Dois momentos marcantes para o futebol português, não é? Primeiro título do Marinho no Porto e o último jogo do Benfica no Estádio da Luz. E na altura nós não vivemos naquela era, não era a era dos telemóveis. Eu, se vivesse naquela altura que estava móveis, eu agora tinha fotografias com o Xalana, com o Eusébio, com o Humberto Coelho, com o Tony, com eles todos, e Deus me dê vida e saúde e que não me dê amnésia nunca. Lembro-me perfeitamente do túnel da Luz, que aquilo nós subíamos as escadas e que porque parecia que nós estávamos aí a entrar no Coliseu Paris, de Roma,
uma coisa assim,
nós subíamos o túnel, as escadas eram a subir, né? E à medida que vamos subindo as escadas em direção ao relvado, nós começamos a ver o terceiro anel. E o terceiro anel completamente cheio, não é? E era miúdo, estava ali que tinha que dar um ar comprometido, não é? Mas não tinha bem a percepção, por estar concentrado no jogo, de quanta grandeza estava a ver naquele relvado, porque estava a ver um jogo de veteranos do Benfica, não é? Eles estavam todos no relvado. Portanto, também foi um momento marcante. E passado, andando para a frente, três épocas à frente, quando eu ingresso no Vitória, aí está um passo atrás para dar dois à frente, porque eu, depois de ter colecionado todos esses momentos bonitos, seleção nacional também pelo meio, acabo por entrar no Vitória por uma porta mais pequena do que aquilo que eu consideraria, não é? Que eu fui para a equipa B do Vitória, não é? Portanto, aí está novamente, o que importa não é como é que a gente entra, importa é entrar, ok? O importa é entrar, é nós agarrarmos a oportunidade. Não existem oportunidades ideais na vida. Se estivermos à espera das oportunidades ideais na vida, elas não aparecem.
Mas temos, temos
de ir à procura.
É verdade, temos de ir à procura
e trabalhar as oportunidades que nós temos. E portanto, e na altura foi a oportunidade de cumprir um segundo objetivo, que era ir para o continente. Então apareceu o Vitória, e o Vitória nesta época, aí está, pela porta pequena, entrei para a equipa B, comecei a jogar ali segunda B, pimba, pimba, pimba. Em novembro tive a oportunidade de ir à equipa A, treinador Mr. Norton de Matos, não é? João Deus, que era o adjunto, e acabei por terminar esta época novamente a jogar na primeira divisão, com a final da taça pelo meio, não é?
E da Supertaça também.
Supertaça na época seguinte, competições europeias, Taça UEFA. Acabei por não jogar na Taça UEFA, não somar minutos, mas tive o cheirinho da competição. E portanto, este início foi muito bonito, não é? Foi muito bonito. Não diria que me tivesse deslumbrado, mas talvez pudesse ter estado melhor preparado para aguentar-me a um nível, ser mais consistente num nível, num primeiro nível, não é? Não tive essa continuidade, não é? Também acredito que ali no final da segunda época do Vitória, ali veio de cima e bateu ali um pouco a saudade de casa, interrompe a minha etapa no Vitória para vir fazer 6 meses a operar, como isso era gatão, e depois arranco para o estrangeiro.